Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Hashtag Inovação de hoje. O programa é realizado em parceria entre a Procedes e Secretaria da Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com o Rubem Pechansky, que é diretor de produto e tecnologia da Hipervisual, consultor em design de interface e experiência de usuário, mestre em design pela URGS e foi professor de extensão, graduação e pós-graduação na SPM e na Uniritter. Tudo bom, Rubem? Seja bem-vindo.
Tudo bem.
Legal, muito bom te ter aqui. A gente está aqui também nesse programa com a Maureen Mota, que é jornalista, publicitária, diretora criativa, planner e design de conteúdo. Maureen Mota é especialista nas áreas de empreendedorismo, universo feminino, moda e comportamento. Depois de juntar tudo o que sabe de conteúdo digital, jornalismo e publicidade em um perfil só, desenvolve projetos de branded content em formato de comunicação 360 graus na sua agência MM Conteúdo. Atuou no jornalismo por 10 anos, apresentando e produzindo matérias em programas como Fantástico, Jornal da Globo, TV Globo e Patrola. Como diretora criativa, criou a primeira agência de branded content do Rio Grande do Sul em 2007 e hoje desenvolve projetos especiais em diferentes meios. Seu atual foco de trabalho está em estratégias de conteúdo para marcas, planejamento e marketing digital e no Conexões RS, grupo que formou e que já conta com 90 mil pessoas, que a levou para uma missão no Vale do Silício e a fazer parte do Global Summit na Singularity University. Lançou no ano passado o livro Independente de Moda, Socorro, com que roupa eu vou? E agora assina alguns projetos especiais de consultoria como a viagem para MDW. Tudo bom, Maureen?
Tudo bom.
Que bom te receber aqui.
Obrigada.
Eu gosto muito do teu pai, Milton. De cara já digo isso, que eu gosto muito amiga dele. E a gente está aqui também com o Gustavo Tagliari, desenvolvedor iOS da Ioria Software House, empresa especializada na criação de aplicativos mobile, como o projeto Joyce, app que transforma likes de rede social em doações em dinheiro para causas sociais, e o projeto Tomás, app que permite processar companhias aéreas pelo smartphone em 5 minutos. Formado em engenharia de controle e automação pela PUC-RS. Tudo bom?
Tudo
Como
bem.
É que tá, Gustavo?
Tudo ótimo.
Bom, prazer te receber aqui.
Muito obrigado.
Eu estou muito contente aqui porque a gente está com três pessoas com muito conteúdo. A gente já teve uma conversa um pouco antes, né? E estou querendo tirar assim, o máximo para quem está nos ouvindo da experiência dessas três. A Maureen dispensa apresentações, né? Porque ela está na mídia já há bastante tempo.
Não, a Maureen está fora da mídia há bastante tempo.
Não, mas tu continua, porque na verdade a mídia hoje digital, né? Ela talvez às vezes tenha mais repercussão do que propriamente.
Hoje em dia sim, né? Porque a gente também não consegue saber direito onde as pessoas estão, né?
Eu acho que tem uma grande transformação nessa área de comunicação no que diz respeito aos meios de comunicação, né, e o uso deles.
Sim, a revolução digital, os meninos sabem aí mais do que eu, fez toda a diferença, né?
Conexões RS, por exemplo. Não, mas tu tá muito bem, Rubem.
Muito obrigado.
Rubem, para quem não sabe, só eu vou passar para ti de novo. Ele foi meu professor de computação gráfica na Uniritter. Há muitos anos atrás.
Sim, né? Muitos ouvintes não devem saber.
Mas agora tu nunca mais, né, Rubem?
Não, eu saí de lá no passado.
Tá. Mas vocês, mais ou menos, a mesma área. Eu tava falando com a Maureen, para não deixar passar o gancho, né? Ela tem tem muita coisa aqui para ser falada, tá, Maureen? Mas eu vou me focar no Conexões, que eu faço parte também, eu tô ali no Conexões.
Sim.
E é uma ferramenta que ela já tem há alguns anos, eu acho, uns dois.
Sim, dois, vai fazer dois anos.
E ela se mostrou muito poderosa, tu tá com 90 mil pessoas.
É, na verdade, o Conexões RS surgiu para me ajudar, primeiramente, quando começou aquela crise louca e que, obviamente, as verbas de marketing foram as primeiras a serem cortadas, e eu, como trabalhava com conteúdo para marcas, fazendo muito material para divulgação, surgiu a necessidade de... Eu comecei a pensar, nossa, como é que eu vou... Onde é que estão os clientes? Eles sumiram. E aí eu entrei num grupo em São Paulo, fui convidada para entrar num grupo, e aí quando eu postei meu portfólio lá, eu comecei a surgiram várias pessoas pedindo emprego. Daí eu, não, gente, não estou querendo empregar ninguém, né? Estou querendo trabalhar. E aí eu pensei, nossa, pode ser porque eu, quando eu saí da TV, que eu fiquei 10 anos no vídeo, tinha muita exposição, uhum. e eu me voltei muito para a indústria calçadista, uhum. e eu fiquei trabalhando muito com as marcas lá, e as pessoas tinham sempre uma sensação que eu tinha sumido. Daí eu pensei, nossa, vou abrir um grupo no Rio Grande do Sul, porque talvez as pessoas não saibam o que, que eu estou fazendo. E também, Branded Content, apesar de eu já trabalhar desde 2007, as pessoas ainda não entendem muito bem, uhum. não é todo mundo,
agora,
né?
Agora eu acho que estou dando uma força maior.
Assim, conteúdo para marcas, enfim, né? E daí eu criei o grupo, postei, chamei uns amigos e empresários também para postarem os seus trabalhos, uhum. para vamos trocar. Acabou que... em 5 minutos tinha já milhões de pessoas, várias postagens, todo mundo apresentando suas empresas. E o grupo começou a crescer de uma forma que eu desviei o foco da MM Conteúdo, que é a minha empresa, para me focar mesmo no Conexões, porque ele, além de tudo, é um projeto que tem um propósito, né? Uhum. Então, ele ajuda mesmo as pessoas. Ele fez a diferença na vida de muitos empreendedores, porque além da gente ter... essa galera de empreendedores normais, pequenos e médios, a gente tinha muitos, o dobro do que sempre tinha, o triplo, oriundos de demissões, uhum. ou enfim, sem ter onde expor mesmo, né?
O Conexões, então, ele é uma ferramenta do Facebook, né?
Ele é um grupo no Facebook fechado, que tem o foco em negócios.
Profissional.
Para qualquer tipo de negócio, enfim, a gente não tem distinção. A única questão é que ele tem uma curadoria. Então, tudo que entra no Conexões passa por mim ou pela minha equipe, enfim.
Tu tem uma equipe...
uma equipe é o meu marido, a vestagiária, né, eu vou pegando as pessoas para me ajudar, assim. Legal. Porque ele foi uma coisa bem informal que acabou virando, é uma montanha de trabalho, uhum. porque do jeito que a ferramenta que o Facebook é, ele não te oferece algumas ferramentas que seriam importantes, como, sei lá, uma inteligência artificial, uhum. ou para fazer essa curadoria ser mais fácil.
Sim, a ferramenta que...
ele é manual. É. Então, assim, por ser manual, ele dá muito trabalho, né? E ao mesmo tempo, a gente não querendo frustrar as pessoas e sabendo das necessidades, porque acabou me mostrando um outro lado da crise, porque a gente sempre sabe, né? Ah, tá em crise, mas dependendo do grupo que tu frequenta e das pessoas que tu tá, às vezes essa crise não é tão aparente, uhum. tu sente, mas tu não sente no bolso, ou tu não vê, as pessoas tão desesperadas, e naquele início me trouxe de cara pessoas muito desesperadas, né? Porque me chamava o inbox para contar
as histórias.
Porque
a crise, ela também traz oportunidades, né?
Traz oportunidades, mas esse contato, eu acho, com as pessoas que estavam passando muitas necessidades, assim, foi uma coisa que me fez dizer, não, eu não posso não ajudar, né? E cada um tinha uma história para contar mais cabeluda do que a outra, filho com câncer, não sei o quê, demitido, a mulher demitida, tipo, tudo junto, sabe? E daí eu ficava, mas a gente tem que ajudar, e daí um trabalho, assim,
muito legal.
18 horas, às vezes, em função do grupo, e muito trabalhoso, mas bem prazeroso também.
Então, na verdade, é uma ferramenta de tecnologia que tu acabou achando um nicho.
É um grupo de empreendedorismo, né?
Eu estava conversando.
É uma troca de experiências, as pessoas vão ali, eu acho que também um dos segredos é a validação, né, dos serviços, porque num momento que a gente vive um esgotamento mesmo das mídias convencionais, tu não teria mesmo onde botar, né? E ao mesmo tempo, tu tem uma validação, porque também como confiar, né? Sim. Então, as pessoas vão ali e dizem, não, eu já usei, eu já... Sim. Ele se compararia, para quem está nos ouvindo agora, a uma lista telefônica do hoje, sim. né? Onde, só que a diferença é que tu tem as validações...
Do nosso mundo digital.
É, exato. Tu tem as validações dos serviços através da avaliação das pessoas e tu tem uma curadoria. Não é porque eu quero que eu vou anunciar, é porque eu posso, sim. porque eu tenho, né, conteúdo, um produto que seja legal. E também a gente tem muitas pessoas que são banidas, né, que são bloqueadas por não ter postura, porque o nosso mundo digital também faz com que as pessoas não se comportem.
Ele é mais fácil de ser.
É anônimo?
Não.
A pessoa tem que se identificar.
As pessoas se identificam com seus perfis, só que ele é baseado em storytelling. Então, assim, a realidade, a validação dos negócios não é só pelo o que ele está vendendo, mas a trajetória que ele fez até chegar ali, porque isso diz muito das pessoas. Então, é uma das coisas que a gente sempre insiste, assim, sabe? Ah, por que que o cara está hoje vendendo lá brigadeiro gourmet? Por que que a mulher está fazendo isso? Ah, porque ela já fez isso, aquilo outro, ela já cozinhou aqui, ali, ou isso era um hobby que fez ela mudar de, né? E isso é muito legal, porque isso toca e faz toda a diferença, né? A gente tem um case agora no Conexões, que até a gente vai levar lá agora uma cadeira de rodas pro filho do menino, que ele, o filho nasceu com problemas e ele resolveu vender cucas. E aí, para ajudar, ele fez um cálculo, assim, dois brigadianos, a mulher e o esposo, e eles fizeram um cálculo que se eles vendessem essa cuca, que era uma receita da mãe, eles poderiam vender 2.300 e não sei quantas cucas, chegaria no valor das coisas que eles precisavam comprar, que eles não tinham dinheiro. E aí, eles disseram para ele, ah, bota no Conexões. Aí ele foi lá, botou no Conexões, conseguiu a cuca, conseguiu não sei o quê, conseguiu a cadeira, muitas coisas, e ainda conseguiu agora estar ajudando um segundo deficiente. E tipo...
Tu vê como é a tecnologia com o bom uso, né?
Exato.
Porque a tecnologia não está à disposição, mas tu fazer o bom uso dela, às vezes, é o desafio que a gente passa. E o teu perfil por trás disso, eu acho que ele diz muito, porque tem que ter alguém ali segurando...
Sim, botando ordem na bagunça.
Ah, é, porque senão...
Colocando os trilhos.
Né? É, não vai, total, né? Para colocar no trilho comigo mesmo.
A Hipervisual, ela trabalha um pouco nessa linha, Rubem?
De mídia, não.
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 Conta para nós um pouquinho.
A nossa atuação é um pouquinho diferente. As pessoas muitas vezes pensam que a gente tem uma agência web. E não é isso.
Tá.
Nós temos uma longa carreira aí em termos de atendimento a empresas de TI, que são o nosso foco, e é para eles que a gente presta serviço.
Tá.
Ou empresas de TI, ou setores de TI de empresas, né? Então, o nosso foco não é a mídia, o nosso foco são os aplicativos ou as aplicações que essas empresas desenvolvem, que precisam de interfaces adaptadas a seres humanos e não a máquinas.
Entendi.
Né? Porque a gente sabe que a área de TI, ela é enorme no estado. Não só no estado, no Brasil inteiro, a gente atende o Brasil todo. Mas vamos ficar aqui no nosso exemplo. A última vez que eu ouvi, tinha mais de 5 mil ou 6 mil empresas de TI. Vai desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas.
A gente tem um polo forte de TI aqui no Rio Grande do Sul.
Sim, muito,
né? Tem várias entidades, até do Acesso, pro Sucesso, estão todas elas.
Sim.
Porque agora eu estou numa
direita. E o próprio Gustavo mostra isso, que é uma empresa de TI.
Sim.
A essência é uma empresa de software.
Sim. Né? Nasceu sendo...
A da Mauri está quase sendo assim, né?
O quê?
Uma empresa de TI.
Se
tu chegar a
não, a minha empresa é mais de comunicação.
Pelo que entendi, o foco dela é mídia.
Sim, é diferente.
Enquanto o nosso, por exemplo, não é.
É
desenvolvimento.
É mais comunicação.
Não é desenvolvimento. A gente faz o design para os desenvolvedores aplicarem nos seus produtos.
Entendi.
E serviços e sistemas de qualquer tipo.
Sim.
É isso que a gente faz há muitos anos já.
Porque geralmente o pessoal de TI, eu vejo, tem uma dificuldade, né, com design.
Isso.
Então fica assim, às vezes é super funcional, super legal, mas tu olha, é feio, não é
ou
tão
como
bonito.
Ou como um engenheiro fazendo casa, né?
Exato.
Que fala casa de engenheiro, ela é quadrada, né?
Exato.
E há bastante tempo tu trabalha com isso, com a Hiper?
Tempo. Sim, a empresa tem 21 anos, já é maior de idade.
Já é maior.
Já está emancipado. E a gente trabalha nessa área há mais, só nessa área há mais de 15 anos. Antes a gente tinha um perfil mais diversificado na área de design. A gente ainda tem algumas coisas.
Acho que mudou muito
O cenário?
O cenário e a atividade, né? Porque também a gente tem que ir um pouco adaptando o que faz para o...
Sim, mudou completamente. Apesar de que eu sempre brinco, né? Hoje a nossa área se chama UI UX, ou UX UI, né? E há uns anos atrás se chamava usabilidade, alguns anos chamava... Ela muda de nome, o que a gente faz é a mesma coisa. Mas o cenário muda muito, porque esse mercado é muito rápido, as pessoas consomem muita tecnologia. Hoje a tecnologia está entranhada na vida de todo mundo.
E ela muda muito rápido também,
muda.
Né?
É só pensar assim, antes tu comprava um software, ele vinha com manual. Pensem bem.
É verdade, o manual impresso, né?
Tu tinha que ler um manual para usar um software.
Imagina.
Pra te ver como era difícil usar um software.
Sim, porque ele atingia um público muito mais técnico.
Tu tinha que fazer um curso. Ah, vou fazer um curso. agora, né, vou fazer um curso de Excel lá, que seja Excel, pô, difícil, Word, mas não só isso, o software que tu rodava nas empresas, agora tu vai vir um cara da empresa, vai te dar um curso aqui, uhum, de como tu usa esse software, que como é que tu vai...
É tudo muito mais rápido,
né? Hoje, se eu tenho que sentar, eu tenho que sair usando.
Na verdade, o produto tem que ser intuitivo para mim, né?
Tem que ser intuitivo, eu tenho que saber onde que eu...
E é exatamente isso uma das coisas que a gente faz. A gente diz muito que a gente traduz a linguagem do desenvolvedor, que não é uma linguagem acessível para o usuário comum. Uhum. E muitas vezes ele não se dá conta disso, isso vai até a interface e não deveria. Uhum. A gente traduz essa linguagem para a linguagem do usuário.
Tu não faz isso direito, né? Tu perde o mercado lá na ponta se tu não faz.
Sim. Uma... Alguns já sabem disso e por isso vêm nos procurar. Né? Muita gente já tem essa consciência, outros a gente procura formar um pouco essa consciência.
Rubem, me diz uma coisa, tu tem alguma forma, um caso concreto assim, para que a gente possa tangibilizar aqui?
Tem muitos casos, muitos, imagina, em tantos anos.
Só
para
a gente entender um pouquinho melhor, assim.
O nosso maior caso é no próprio governo do estado.
Ah, então conta lá.
Só, é o Ministério Público.
Cuida com o que tu vai cuidar.
Não, só tem coisas
não,
boas.
Não, tô brincando, gente.
É o sistema do Ministério Público, que nasceu há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Ele já nasceu pela nossa mão, digamos assim. Uhum. O pessoal nos chamou...
Já estruturado com...
Sim, com um design nosso, com todo o planejamento, todos os subprojetos, tudo feito a 4 mãos com o pessoal do desenvolvimento do próprio MP. E é um sucesso, assim. Uhum. Está sendo visto pelo Brasil inteiro. Uhum. A gente já sabe Bahia, Pernambuco, São Paulo,
estados.
Paraná, são estados que já conhecem o sistema e já têm ele como referência em algum aspecto. Alguns querem implementar versões semelhantes.
Vocês fizeram aqui o do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Aqui.
Isso, é.
E aí...
A gente continua fazendo. Ele continua sendo feito. É um sistema muito grande.
Uhum. E aí vão subir. Muito legal, muito legal.
É, esse é um caso, né? Tem muitos outros, mas esse é o nosso mais visível, porque ele está no estado inteiro.
Faz toda a diferença, né? Embora não seja, assim, talvez um serviço que quem não entende bem do negócio, talvez não dê importância no primeiro momento, mas ele é fundamental na hora de tu fazer a venda, de tu usar, né, a ferramenta.
Sim, a tal ponto que hoje a gente diz que a aplicação móvel, né? O app, ou app, como vocês chamam, ele depende quase que exclusivamente da experiência do usuário. O software que está por trás chega a ser secundário, perto,
Gustavo,
da qualidade da experiência.
Sim, ele está sabendo.
Não é?
É exatamente
isso. Acho que
isso.
O Gustavo até deve ter mais o que dizer sobre isso.
É exatamente isso. É, quando tu está desenvolvendo o aplicativo, tu tem poucos instantes ali para, né, segurar esse usuário no teu aplicativo. Então, se tu faz uma interface, né, uma tela... que ela não é intuitiva, eu olho aquilo, tenho um monte de informação, eu não sei o que está acontecendo, eu
já
fecho e provavelmente vou desinstalar.
Isso se não for na loja xingar.
E provavelmente não vou lá, né? Que nós estávamos falando antes do anonimato, né? Ainda vou lá e vou xingar. Olha, seu software não funciona.
O Gustavo tem a Ioria Software House.
Isso.
E o desenvolvimento de alguns aplicativos. Gustavo, nós vamos fazer uma interrupção agora para o nosso break, mas nós já voltamos e eu quero começar contigo para falar sobre os teus aplicativos. Já voltamos, #inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Nosso hashtag inovação de hoje voltando no nosso segundo bloco. A gente está aqui com três pessoas muito bacanas de conversar. Muito conteúdo. Rubem Pechans, que é diretor de produto e tecnologia da Hipervisual. A Maureen Mota, agência MM Conteúdo. E o Gustavo Tagliari, desenvolvedor iOS da Ioria Software House. A gente estava falando com o Gustavo, que ele ia contar um pouquinho da experiência dele na Ioria, né, Software House, que é uma empresa especializada na criação de aplicativos mobile. É isso, Gustavo? Conta para nós aí como é que está a empresa hoje, a tua experiência esses aplicativos que a gente quer saber.
Certo. Não, é isso aí mesmo. A gente abriu a empresa como colegas de faculdade há quase 10 anos. A gente começou desenvolvendo software esses de empresa mesmo, né, esses RPs. Esses que a gente sabe que tem um baita do manual lá para explicar, sim, infelizmente. E a gente percebeu os sistemas migrando para a web. A gente foi indo atrás de sistemas, sites, sistemas na internet, e aí chegamos naturalmente nos aplicativos, né, que foi onde a gente gostou de se especializar. Hoje a gente trabalha diretamente com startups, né, são empresas que estão pipocando aí toda hora, né, são pessoas que têm ideias, que estão querendo botar à prova essa ideia no mercado, né?
Inovações
direto.
Novos aplicativos.
Exatamente, são ideias, são provações, são coisas que eles estão querendo validar, né? Eu acho que as pessoas querem chamar um táxi através de um aplicativo, no caso de táxi, né? O cara,
por exemplo.
E então, o que a gente faz? A gente trabalha essa ideia para deixar ela pequena, para que a gente possa executar ela rápido, barato, e que essa pessoa vá logo para o mercado e descubra, né? Dê a cara a tapa e descubra se isso aí vai vingar ou não, né? É isso que a gente faz lá hoje. Aí dentro dessas startups, citou duas aí que são para nós, são casos bem legais.
Cases importantes.
O Joyce, que é uma rede social da filantropia, né? A gente fica muito orgulhoso de falar.
Joyce.
O Joyce, ele basicamente é um Instagram, só que a gente viabiliza a micro doação.
É, né? No Instagram?
Não, é uma rede social.
É uma rede social à parte,
né? As pessoas vão lá, a gente incentiva que causas entrem, que façam suas campanhas lá, coloquem fotos, e os usuários que entram vão lá e podem doar de maneira bem facilitada, né? Que a gente percebeu que muitas vezes alguém botava uma foto no Facebook e dizia, ah, olha só, essa pessoa precisa de ajuda. E a gente para por aí, a gente dá um like, a gente comenta, a gente compartilha, mas a gente não ajudava. Como é que tu ajuda isso aí, né?
Começa, sim, tu dá um like no
Facebook. Mas tem um número da conta, daí eu já tenho que, daqui a pouco, né, ir num banco, fazer uma transferência, né? Meio complicado. Então, a gente facilitou isso através de um aplicativo, né?
Dá para dizer que é uma plataforma de doações, por exemplo? Não é doação, é ajuda?
São doações. São doações, né? As pessoas estão lá arrecadando e a gente tem uma certa avaliação desse... A gente, vamos dizer assim, qualquer um pode entrar e criar uma causa, mas a gente está lá vendo se essas causas realmente, né, são causas reais, né? A gente entra em contato com elas, ajuda...
Tipo um crowdfund, né?
É um pouco mais, por exemplo, um crowdfunding, por exemplo, tem vários aqui no Brasil, né? Mas eles...
Já teve essa experiência?
Sim.
É, esses, normalmente tu vai lá, doa aquele dinheiro e para por aí, né? Mas são pessoas que precisam desse dinheiro sempre. São pessoas que têm um filho com uma doença. Não preciso de um dinheiro agora, eu preciso de um dinheiro...
O cara da cuca tem que entrar.
É, então, por exemplo, né? Ou uma ONG de cachorros.
Sim.
Precisa de dinheiro sempre, tem que arrecadar sempre, né? Então, por isso que é uma rede social, uma coisa, tu volta lá e continua doando, né? E o outro aplicativo, que é o Tomás...
Tá, mas só um pouquinho, deixa eu voltar nessas doações. É uma ferramenta, uma plataforma de doações.
Isso.
E as, por exemplo, eu...
Tu entra lá...
Entro lá, eu tô precisando para minha filha, sei lá, é doente.
Isso.
E...
Tu cria uma campanha...
Tu valida essas pessoas para serem
doadas. Tu vai criar uma campanha e aí através das suas redes sociais.
Como é que eu sei que não é falso o perfil de quem está me pedindo dinheiro ou não?
Certo.
Essa é a pergunta.
Primeiro que a própria comunidade que agora já está lá, que são, nós já passamos de 160 mil usuários, eles já estão nos ajudando a validar. Uhum. Então, eles já comentam, já sabem. E porque normalmente essas mães acabam se conhecendo, né? Essas ONGs acabam se conhecendo no mundo real, né? Então, elas já entram lá, já sabem, chamam essas pessoas para dentro, né? E nos ajudam a fazer esse controle. E depois, quando vai haver o saque, que a pessoa vai retirar esse dinheiro, aí sim a gente vai lá e entra em contato e garante que essa ONG realmente, né, é uma causa legal, bacana, né? Ninguém que está ali.
Muito bom.
Né?
Tá ótimo, muito legal mesmo. E aí tu ia falar do Tomás.
Do Tomás. O Tomás, essa sim foi uma startup bem, assim, caso de alguém que nos procurou, né? Chegou na IOR e disse assim, eu tenho uma ideia para fazer, eu sou advogado e acho que o direito é uma área que ela é um pouco morosa, assim, as pessoas elas colocam um processo colocam um processo lá e demora para, eu não sei, tu esquece isso, fica no advogado. Sim. Não tem um retorno nenhum. E hoje, poxa, como é que tu larga uma coisa importante, vai ter um processo, sabe, e tu não tem um, né, uma coisa. Então assim, cara, eu quero agilizar isso aí, eu quero que seja uma coisa muito rápida, eu quero uma coisa prática. Daí a gente foi lá, daí ele também tinha uma ideia de uma coisa muito grande, que ia ser muito complicada, muito cara para desenvolver. Primeira vez, vou dar um paralelo assim. Se uma pessoa hoje nunca entrou no Facebook e entra hoje, olha a dificuldade que ela tem de entender o que exatamente é o Facebook para quem acabou de entrar. Tem muita coisa lá. Nós estamos usando o Facebook, a gente foi pegando essas transformações.
Sim, até aprender faz muita barberagem.
Exatamente. Então assim, tu vai começar um aplicativo, não pode ser tão grande, né?
Sim.
Coisa menor, mais fácil.
Sim, os aplicativos, quanto mais fáceis, né? Um pouco da experiência do usuário que eu
não,
sim,
na verdade é.
É muito fácil de usar. Não é isso,
é totalmente isso.
Isso que você está dizendo. A experiência do usuário de qualidade, ela vai determinar o sucesso ou não do aplicativo.
Com certeza. É isso aí.
O resto é secundário.
É, exatamente.
Tem que ser amigável.
E a partir disso, vocês fizeram
Um site, que é um PWA, né? Que é um site com alguns recursos extras, para simplificar, é essa que ele faz. E esse site permite que tu suba teus documentos, que tu já assine a procuração no próprio site, né? Então, tu não vai falar com ninguém, tu vai entrar ali, tu vai ser atendido por um, entre aspas, né, as pinhas voadoras aí, um advogado virtual, que ele vai entender o teu caso, vai tratar, vai ver se tu tem um direito a se tu realmente teve algum direito violado. E se tiver, ele vai dizer, então tá, para esse teu caso eu preciso disso, isso, isso, junta esses documentos aí para mim, tu tira uma foto no seu celular ali, ou um PDF, ou algum outro documento que tu tem já no celular, tu consiga, ou no próprio computador, né, porque é um site, pode ser feito no computador.
O banco de dados é jurisprudência, enfim, sei lá, de vários casos parecidos.
Não, é porque, por isso que eu falei que é aspas, porque na verdade não é uma inteligência artificial, é bem mais fácil que isso.
Ah, tá.
Ele realmente está seguindo um script ali, por trás dos panos, que é isso que eu digo assim, a experiência que eu estou passando para o meu usuário é que é um advogado virtual. Mas, na verdade, não é. Ele não é uma inteligência artificial. Ele é uma coisa escrota.
Como também essas coisas de companhia aérea, né? Os cases são muito semelhantes,
né? Uma experiência ruim.
Então, as pessoas reclamam, as mesmas, perde mala, voo que atrasa.
Exatamente.
É mesmo, exatamente, meio que sempre, né?
Exatamente.
Cobrança indevida.
Cobrança tu teve, né, Maureen?
É, conta, passagem duplicidade.
Ela teve recentemente por uma companhia aérea, se quiser falar.
E aí,
não interessa. Duas vezes cobrada a passagem aérea dela e do marido. Então.
Nesse caso aí tem uma
dificuldade
de ajudar os usuários, né? E de certa forma tentar mudar um pouco esse mercado, né? Tanto do lado do jurista como do lado das companhias aéreas. É muito barato hoje para a companhia, é mais barato hoje para a companhia aérea ela ter esses problemas e ir empurrando isso aí, do que ela realmente fazer uma coisa que funcione.
Sim.
Overbooking acontece ainda.
Sim, direto.
Às vezes na justiça vale mais a pena, eu digo, a pessoa que não é bem intencionada, né? Tu arrastar um processo do que propriamente tu resolver ele, dependendo de quem tu é, né?
Pois é, que pena.
Mas muita gente usa esse
subterfúgio.
Não é de hoje, né, Rubem?
É de trás, né?
Usar as leis.
Mas uma coisa dos
apps
que eu. Desculpa te interromper, né? Porque eu acho que é super legal também falar. Porque tem muito. Também as pessoas acham que tem que fazer aplicativo para tudo, né? Então, qual é, assim, se tu pudesse explicar um pouco, acho que isso é interessante para as pessoas que estão em casa. Porque o aplicativo, ele tem que ter realmente uma funcionalidade, né? Tem que fazer sentido.
É só fazer uma seguinte. Assim, ó, veja quantos aplicativos vocês têm hoje no celular, sabe, que realmente usam. São pouquíssimos.
Às vezes tem que fazer umas limpas.
Pouquíssimos.
Exato, porque tu usa uma vez, né?
E daí... O caso clássico é o do shopping, por exemplo. O shopping quer fazer um pagamento do cartão, do ticket de estacionamento, e aí faz um aplicativo para isso.
Uhum.
Aí tu tem que instalar um aplicativo, né, baixar na loja, né, pegar ali, aí faz o download do aplicativo, aí paga uma vez, o que tu faz? Cara,
fica ali ocupando espaço.
Provavelmente tu vai desinstalar.
Sim.
E esse é um caso muito claro que podia ser um site. O site faz a mesma coisa.
Uhum. As pessoas até questionam, né, site, porque hoje em dia as pessoas não querem entrar em site, não querem mandar e-mail.
Só que elas estão entrando sem saber.
Exatamente.
Os aplicativos, muitos deles, na verdade, são sites.
Isso,
não há nenhuma
claro.
Distinção técnica, só que elas não
entendi.
Sabem.
Ou, por exemplo, assim...
É só a cara, né?
É assim, aconteceu
uns anos atrás... É só uma casca
em volta
de um site. Estou usando uma terminologia mais simples, mas essencialmente seria isso.
Exatamente isso. Há um tempo
tipo
atrás...
um link que te joga para dentro.
Há um tempo atrás, as marcas... todo mundo achava que a marca tinha que ter aplicativo. Eu tenho que ter aplicativo. Eu preciso ter aplicativo.
Sim.
Ter. Aí faz o aplicativo. Aí nós recebíamos essas empresas, né? Faz o aplicativo. Vamos botar o que no aplicativo? Ah, não sei. Bota lá o sobre, sobre a minha empresa.
Isso.
Ah, imagina.
Que é o
não.
que ninguém quer ler.
Ah, exatamente. Exatamente. Eu, quando estiver sentado no banco em um banco esperando para ser atendido, eu vou abrir o aplicativo e vou ler a história da tua empresa.
Da empresa.
Não, nada a ver nesse sentido.
Não, eu acho que isso mudou muito, né, Rubem? Porque o que que torna atrativo de fácil uso um site, por exemplo?
Um site ou uma aplicação?
O que que hoje assim, é mais desafiador para ti? Assim, ó, tem que deixar user experience, né? Tu tem que ser user. Não, user. Tu tem que chegar lá e tu tem que, em não sei quantos segundos, gostar da cara do site ou do aplicativo, enfim, senão tu vai embora, né?
Sim.
E principalmente a nova geração, né? Que é muito rápida.
Sim.
Essa
é toda uma disciplina, né? Com muitos desdobramentos, então não tem uma resposta só. Mas uma das coisas que a gente sabe é que quanto menos a gente enxerga a interface, mais a gente gosta do aplicativo. A interface ela não pode ser um obstáculo. Quanto mais interface tem, em geral, isso vai afastar o usuário.
Pior.
Porque é mau sinal. É sinal de que há muita coisa para fazer antes de conseguir realizar a tua simples tarefa.
A gente não quer perder tempo.
E muitas vezes o usuário acaba... sendo forçado a enfrentar muitas telas, muitos controles, muitos botões, muitos cliques ou muitos toques, se for no aplicativo móvel, quando, na verdade, o que ele quer fazer é um simples pagamento, por exemplo.
Tem que simplificar.
E que já poderia ter tido seus dados armazenados antes, só que os sistemas esquecem, entre aspas, mais as suas aspas voadoras, né?
Os dados.
Os sistemas esquecem os dados entre uma transação e outra. Tem que repetir toda vez. Uhum. Quem já não passou por isso, né?
Claro.
Então, quanto menos interface a gente enxergar, melhor. Se todo mundo acredita que já tenha visto pelo menos um Black Mirror por aqui.
Sim.
Né? Muitos deles lidam com interfaces de voz. Na interface de voz, tu tem uma inteligência artificial, claro, isso ainda é ficção científica, que as que a gente tem são muito primitivas, né? Mas a interface de voz ideal, essa da ficção científica, a gente fala com a aplicação e ela faz o que a gente quer. Esse é o sonho...
É transparente, né?
Exatamente. Tu não te preocupa com a existência ou não de uma interface.
Como
esse
Siri.
É o sonho dourado do usuário. Ele
tipo
quer
a Siri,
só,
que fica... fala coisas absurdas, fala qualquer coisa, dá umas respostas absurdas.
É.
Tu fica, não.
É, porque esse é o estágio atual. Apesar de ser vendido como milagroso, a gente sabe que não é nada disso. É muito mais essa do que
eu botei delicatessen, menino Deus. Ela me respondeu uma coisa muito bizarra, tipo esses termos... Esses assuntos relacionados a Deus e não sei o que, não sei o que.
Eu falei, gente!
É. Delicatessen no bairro do menino
tá
Deus.
Doida,
eu me lembro de uma. A gente, quando o nosso filho era menor, ele tinha que fazer um trabalho sobre alfabeto grego. Eu digo, vamos pegar aqui o celular, vamos falar, né? E vamos ver o que ele responde. Aí ele falou, alfabeto grego. A resposta foi alface.
Nada a ver.
Pegou as letras.
Sim.
Agora isso vai evoluindo também,
vai.
À medida que a inteligência artificial vai.
Eu arriscaria dizer que se promete muito mais do que se entrega na área de inteligência artificial. Tem muito zoom, zoom, zoom. É. Mas pouca entrega.
As inteligências artificiais hoje, as que existem, né, ou assim, as que estão sendo trabalhadas hoje, elas são inteligências artificiais especialistas.
Isso.
Então elas são feitas para uma coisa e aquela única coisa.
Nos games, por exemplo.
É.
Joga futebol
também,
muito bem.
Né?
Vou pegar assim, ó.
Acho que tem muita coisa.
Um avião, tem piloto automático. Uma inteligência artificial ali que sabe, ela tem um histórico de vários voos, então ela sabe exatamente o que, que ela tem que fazer para levar o avião, né, de um lado ao outro. Aterriza, avião, tudo. Uhum. Mas ela só faz aquilo. Sim. Ela não sai dali e aí dirige um carro e depois compra um ticket
mas vocês
de
não
cinema
para
ti. Está
bem próximo, hein?
Acho que, eu acho que não.
Esse salto ainda é longe.
Eu acho que isso ainda está no reino da ficção científica. É.
A gente não vai entrar no carro e pedir as
vai...
Ah, eu não sei. Eu tive.
Acho que sim, mas aí tu
talvez,
entendeu que são coisas mais,
não sei.
Mais específicas.
É, há tantos anos isso se fala. Tantos anos.
Pois é,
e
mas.
Tantas gerações de.
Mas eu acho que está mais próximo. É. Agora, nesse summit aí que eu tive lá.
Sei, estou provocando aqui.
Na verdade, é. Saber, acho que a gente não sabe. Né?
Nesse summit da Singularity University lá na Califórnia.
Conta de
que
lá,
fui.
Que lugar. É meu sonho de consumo lá.
Ah, né? Mas é bem
eu
tranquilo.
Eu conheço a universidade. É, eu fui na Singularity, mas eu não fiz o curso.
É,
fui
sim,
fazer
é uma fortuna de cara. Mas eu achei, assim, os assuntos, esse summit que era 2 dias, depois eu fiz uma missão que era tu ir em vários lugares. Tinham coisas muito loucas, sabe? Nas missões, eu fui, por exemplo, num lugar que era o nome da empresa, era Made in Mars. Que eles faziam coisas para serem usadas em Marte, com impressoras 3D. Então, tipo assim, se a gente for pensar pelo... Ah, está distante da gente. Quando tu entra lá na empresa do cara, que era dentro da NASA, que a NASA tá meio sucateada, então tem várias, né, startups lá dentro. E daí tu olha essa empresa e daí tu entende que eles estão desenvolvendo coisas para tu usar em Marte, tu fica, gente, ridículo, não faz sentido. Só que quando ele começa a falar, tu... Mas, meu, faz sentido, porque, sim, tipo, se tu te mudar para Marte, tu não vai poder levar tantas coisas e vão ter coisas que vão te faltar e a impressora 3D vai resolver todo o problema que tu tiver de qualquer coisa que tu precise. Sim, sim. E aí é muito doido, sabe? E principalmente se a gente for pensar também nesse crescimento, né, exponencial e quando a gente fala, né, em abundância e o que vem por aí e a rapidez que as coisas se desenvolvem e o tempo que as coisas levam e que levavam antes, tu consegue entender que pode estar muito próximo, sim. Porque alguma coisa que antes demorava 3x, hoje em dia acontece... imediato por causa das soluções de tecnologia. Então, é muito assim, a gente não sabe essa área que a gente está entrando e a gente não sabe quanto tempo que as coisas vão levar, mas, ao mesmo tempo, elas nos surpreendem a cada dia com uma simples descoberta e que essa descoberta inibe tantas outras coisas que estavam aí que e tu ficava ali tentando resolver, ela soluciona muito rápido, né?
Sim, tipo, é o que tu quer dizer, que também vão surgindo, a gente faz uma projeção do futuro, mas pode ser que ele...
É que a tecnologia encurta tempo, né?
Já nos surpreende, né?
Ele já nos surpreende, se tu for nesse summit, por exemplo, que as questões são projetos que impactam, né, maioria, assim, de milhões de pessoas, né? Não é, são coisas pequenininhas, aí a gente fala de energia, de água, de coisas que são fundamentais para a vida do ser humano, para tornar melhor. E a rapidez que aqueles processos estão indo e como que as pessoas estão pensando aquilo, aí sim, tu te sente lá uma imbecil, sabe? Porque tu fica assim totalmente, nossa, eu não sei nada, tem muita coisa que eu preciso aprender e tanto que a comitiva brasileira, até fruto de uma crise, era maior, sabe? Tinham mais ou menos uns 2 mil brasileiros lá, todos os fodões de...
Nessa muita... época que tu...
Todos top, de empresas bem poderosas do Brasil, tentando achar, né, o que eu vou fazer, sabe? E essa resposta não tá pronta,
não,
né? E ela não é fácil de se responder.
Sim, porque então, assim como a gente tava falando do desafio que é a gente se refazer nas organizações,
se reinventar
também as empresas, sofrem sobre isso. Gente, nós vamos ter que fazer uma breve e último break aqui para voltar. Já voltamos, #inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos menos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Oi, gente, voltando ao nosso hashtag inovação de hoje. Eu sempre digo que eu gostaria de gravar os intervalos, porque nos intervalos a gente dá uma relaxada e fala bastante coisa, é bem bacana. Mas assim, eu quero continuar com o assunto. A gente está aqui com o Rubem Pechansky, que é diretor de produto e tecnologia da Hipervisual, com a Maureen Mota, agência MM Conteúdo, e com o Gustavo Tagliari, que é desenvolvedor iOS da Ioria Software House. E a gente estava num assunto bem desafiante, assim, ó, por favor, os nossos convidados, a gente pode voltar se vocês tiverem um assunto das suas empresas, né? Mas eu queria falar, não deixar de dar continuidade, porque a gente estava falando de um desafio muito grande para nós como profissionais, né? E para as empresas, de uma forma geral, as empresas grandes, principalmente, né, Rubem, as grandes e tradicionais, que têm dificuldade de se adaptar, porque eu não sei se o teu público é esse, né? Sim. A tecnologia. Então, a gente estava conversando aqui, ó, hoje, será que está muito longe o momento da gente entrar num carro e pedir para ir numa delicatessen, por exemplo, né? E ele nos levar lá sozinho. Então, tem, assim, controvérsia. Se a gente pensar que, como a Maureen disse, né, que a evolução é exponencial, talvez isso esteja, né, Rubem, acontecendo mais rápido do que a gente imagina.
Na verdade, isso já existe.
Isso já existe,
essa,
né?
Do carro
tá popularizado
sozinho, sim. É. Só que ainda não está. Eles estão batalhando lá nos Estados Unidos com regulações do governo e coisas assim.
Imagina.
Sim, como é que é o nome lá daquele carro inteligente? O
Tesla.
Tesla.
Sim, mas tem esses carros sem motorista.
Sim, mas imagina, hoje tem
um conceito. Já existe.
Pega o Brasil, né? Hoje o motorista tem que estar botar cinto. E aí, um carro que não...
Não, e tem algumas questões importantes relativas à legislação.
Exato.
E
Exato.
Leis, Exatamente. Por exemplo, que é um grande desafio. Até tem uma reportagem na televisão aberta esses tempos. Que é assim, o carro atropela. De quem é a culpa? Né?
Não.
É do condutor, é do fabricante do
carro.
Tem
um outro ponto que acho que talvez seja mais instigante.
Qual?
Que é assim, ó, tu vai comprar um carro que se dirige sozinho. E aí, por um cenário hipotético, vai acontecer um acidente. O carro já viu. O acidente vai acontecer. E o carro vai fazer um cálculo ali. No carro que tu vai bater, tem uma família. E no teu carro, tu tá sozinho. E o carro sabe que se der uma colisão, a chance de todo mundo morrer é maior. Então, provavelmente, a decisão do carro seja o quê? Te tirar da pista.
Uhum. Então, te mata em vez de matar
ele
a família.
Te mata para poupar uma isso. família.
É
a gente vai comprar um carro desse feliz.
Como algoritmo feliz. É até fácil de escrever,
é
né?
Exatamente.
É bem fácil.
Mas pensa bem, a gente vai comprar feliz.
E
tipo
a frieza
feliz.
Que pode se tratar um assunto desses, né?
A gente vai comprar feliz.
Esse tipo nível que a gente não vai ter que chegar à discussão. Eu acho que talvez nas questões de legislação, a gente. Todas que dependam de uma legislação mais complexa, a gente tenha um delay desse desenvolvimento.
Isso sim está aumentando.
A legislação é lenta,
isso,
né?
Os conflitos das novas tecnologias e dos novos usos que as pessoas fazem com as legislações, no mundo inteiro, estão cada vez maiores.
Eu dei antes o
Uber. Pega o Uber.
Isso.
Tem os casos mais diversos.
Uhum.
E tem, inclusive, muitas proibições do Uber, até na Europa.
Sim, sim.
Então, Amsterdã, por exemplo, não tem,
O próprio Easy Taxi, que eu dei de exemplo antes, a regulamentação dele no Brasil saiu há pouquíssimo tempo. Então, como que uma empresa vai ficar esperando, né? Essas empresas, que nós estamos falando sobre inovação, elas vão indo. E o governo vem atrás, né? Ele vem atrás para tentar fechar. Ele vem regulamentando.
O governo tenta...
Ele tenta acompanhar. E é isso, né? Eles vão, a tecnologia vai indo, os desenvolvedores, essas startups, elas estão criando,
estão surgindo,
estão sendo entregues, e o governo está vindo atrás tentando acompanhar
isso. Eu acho que
os
governos estão perdidos, porque não sabe para onde correr. É muita coisa acontecendo, os governos todos já têm os seus problemas, e aí agora surge mais isso numa velocidade espantosa, é muito difícil.
Talvez
que normalmente impacta muita gente, né?
Claro.
Algumas coisas elas podem ser... Aí é um ponto de vista pessoal, né? Cada um tem o seu, e também ninguém aqui está acima de qualquer ponto de vista. Mas, por exemplo, no caso dos Airbnbs, né? É uma opção da pessoa. Talvez seja melhor o governo não regular tantas coisas e deixar que a iniciativa privada se organize de forma...
Gostariam, mas a gente sabe que infelizmente não é assim. Não é assim, né?
É que sempre acha que pode ter um dinheirinho.
Um impostinho ali que pode meter.
Transporte público, né? Bom, se a gente tivesse um transporte público adequado, talvez a gente
não teríamos esses problemas.
Exatamente.
Também, né?
É verdade, acho que o Uber aqui faz sucesso justamente por causa da falha do transporte público e também da baixa qualidade do serviço de táxi, que é histórica em Porto Alegre. Né? Vai para outras cidades, não tem tanto Uber. Por quê? Porque os táxis são melhores.
Não, mas sei lá, por exemplo, uma cidade, Paris, é uma cidade que também não tinha táxi, né? Porque o metrô lá funciona a mil. Eu, por exemplo, tenho um problema no joelho, então eu não fico andando muito de metrô, porque tem muito sobe e desce. Então, em Paris, eu não conseguia nunca pegar táxi. Ficava ali, tinha seis motoristas de táxi na banda, todos mal-humorados, com aqueles carros querendo te expulsar. Aí ficava, gente, era horrível. Eu andava sempre de bicicleta. Mas a última vez que eu fui, já tinha Uber. E eu, olha, que maravilha! Acabaram-se os problemas. Ainda bem que tinha carro elétrico, que da última vez que eu fui não tinha. Então, quer dizer, tinha tanta opção. Tinha bicicleta, tinha carro elétrico, tinha Uber. Acabou, nunca mais entrei num táxi de francês mal-humorado.
Ou seja, né, a inovação só é boa quando beneficia as pessoas.
Claro.
Né? Porque surge muita coisa que, no fim, a gente vai ver, vai dar em nada.
Mas isso aí não permanece daí, né?
Não permanece.
Mas falando das startups, também é uma seara bem interessante, assim, né, da gente analisar, porque tem muita coisa e que parece que vai ser, vamos descobrir a roda, assim, né? E tem muita coisa que não dá certo também, que não dá dinheiro e que...
A gente também atende startups e muitas chegam a nós.
Vocês atendem também, Rubem?
Também, sim. Só que a gente vê que muitas vezes o projeto é uma repetição de uma outra coisa que já deu certo em outro ponto do mundo.
Tem que ter um diferencial, né?
E aí a pessoa ou as pessoas, elas não têm claramente definido onde que elas vão diferenciar o seu produto, que é isso que eu tô falando. E aí o problema não é de interface, o problema não é de código, não é de software. O problema está na concepção. Está faltando alguma coisa, ou está sobrando às vezes alguma coisa. E aí isso tu não consegue resolver, porque a ideia vem formatada para ti.
E às vezes a ideia ela vem inicial e ela pode ser uma ideia maravilhosa, mas ela precisa ainda de uma outra ideia em cima, de um incremento, sabe, isso. De um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, né? E isso acontece muito com a gurizada, jovem, que está acostumado, né, Gustavo?
As startups, nós estamos falando de mudanças, né? E como é que a gente vê, como é que a gente muda, né? Como é que a gente vai acompanhar? As startups são isso, né? Elas têm, por natureza delas, elas têm que ir pivotando, elas têm que ir trocando a sua abordagem. Então, as startups, assim, pegando o livrinho das startups enxuta, assim, botando embaixo do braço, dizendo assim o que elas têm que fazer, né? Elas têm que fazer uma coisa, elas têm uma tese que elas querem comprovar, então elas vão lá, vão ao mercado, como tu falou, tem muito, elas têm que aperfeiçoar. Então, elas vão no mercado e vão tomar esse retorno, esse feedback, vai vindo dos públicos. Olha, é isso. Aí ela pega, aprende com esse feedback e muda. E vai de novo. Ela vai de novo pro mercado.
É o errar e...
E fazer, né? Principalmente. Fazer, acho que é uma das coisas que é a diferença.
Senão tu não sai
isso.
Da
é fazer, porque fica planejando. A diferença
tu tem,
fundamental
tu tem que,
é isso,
é que,
né?
Assim, se a gente tiver... Não planejar tanto. Se a gente começar a fazer uma startup aqui, nós quatro, a gente vai sair daqui com uma ideia, olha, com certeza acertada. Tipo assim, isso aqui vai dar certo, porque daqui, é natural do ser humano a gente começar, isso é uma boa ideia, isso aqui é uma boa ideia, daqui a pouco a gente tá concordando. Só que para nós quatro. Sim. Quando a gente vai pro mercado, aí não é nós quatro. E não tem nós lá dizendo como é que se usa, e como é que é, e o que faz, e como é legal o meu aplicativo, né?
E tem que pesquisar concorrência, pesquisar mercado, tem que conseguir números, tem que gerar números.
É bem mais complicado do que parece. Muitas vezes, o primeiro MVP, o primeiro produto que tu vai fazer é uma pesquisa.
Sim.
O Tomás, por exemplo, será que as pessoas querem usar um aplicativo para processar companhias aéreas?
Vocês fazem essa triagem lá na Ioria?
A gente tenta fazer, mas é que chega muita gente e não tem como ajudar todo mundo. Mas a gente começa a dizer, olha, tem esse livro aqui que é muito bom, tem esse vídeo no YouTube aqui que explica muita coisa.
Mas vocês fazem tipo uma consultoria também? Assim?
É, a gente não é bem uma consultoria porque a gente não cobra, né? É. A gente conversa, tem uma conversa bem informal com essas pessoas, tenta dar pelo menos uma direção.
Filtra as melhores ideias.
Vai filtrando as melhores ideias. Uhum. Não adianta a gente desenvolver...
Também com a experiência tu já consegue sacar já de cara numa primeira conversa o que que vai, né?
Quem somos nós para dizer o que vai e o que não vai? Mas eu quero dizer assim, a gente sabe que o empreendedor não está maduro. Ele não está no ponto ainda.
Eu acho que às vezes acontece muito isso, sabe? De ter soluções fantásticas, a gente sabe que o negócio é brilhante, mas culturalmente a sociedade não está pronta e não está preparada para absorver aquela solução.
Mas é isso mesmo.
É aquela solução brilhante para um problema que ainda não existe.
É. Quantas vezes a gente vê, assim, tem de diferentes tipos de plataformas desenvolvidas na China, em outros países, que aqui elas não...
Não vingam.
Não pegam.
Não estão ainda. Porque a gente não está preparado.
Comportamento, né?
Isso também tudo a gente
cultura
leva em conta, né?
Diferente.
Muito bem. Então, deixa eu falar um pouquinho. Eu tinha combinado lá no primeiro bloco que eu ia falar um pouquinho da loja de conexões Collab.
Collab. O Collab é um projeto bem novo. Nasceu agora, no dia 18 de dezembro. A gente botou no ar. É um espaço colaborativo que fica na Florêncio Gartua 188, no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, que surgiu muito para ter um ponto de venda físico para os conectados. Porque eu cheguei à conclusão que lá no Conexões RS a gente tinha muitas marcas e muitas empresas que não tinham um ponto de venda físico, não vendiam, só vendiam online e não tinham nenhuma loja virtual. Eles vendiam pelo WhatsApp mesmo.
Como se fosse um co-working,
E daí o que acontece é que lojas colaborativas têm aos milhares, não é nenhuma novidade. Mas no caso do Conexões especificamente, o nosso objetivo é que o cara compre um espaço ali para mostrar o seu produto e o seu serviço, que é um plus de uma mídia que ele tem dentro do Conexões.
É como se fosse uma extensão.
Exatamente. Porque o Conexões chegou num ponto que 90 e tantas mil pessoas. A gente tem muita gente. Hoje em dia, se tu entra no Conexões, tem mais de 6 mil pedidos de publicações de pessoas que querem anunciar, porque efetivamente tem um retorno. E se não tem um retorno, tu tem uma super exposição de marca, né? Para um público bem qualificado e consumidor, porque tem, por exemplo, postagens que revertem em 2 mil likes. Teve uma história de uma menina, 700 likes, vendeu 400 vestidos numa postagem de R$290. Então,
isso faz
uma diferença total, porque ela antes tinha que fazer um monte de coisa, ela vai ali, bota ali e vende. Então, a gente chegou num ponto que ele está virando, sim, um veículo, né? E que a gente precisa, de alguma forma, monetizar e privilegiar algumas marcas que estejam embaixo do nosso guarda-chuva. Então, a forma que a gente fez foi trazer esse ponto de venda físico para as pessoas, porque tem gente que produz em Cachoeirinha, em São Leopoldo, em Caxias, enfim, está esparramado pelo Rio Grande do Sul.
E onde que tu te encontra para fazer o negócio
mesmo? Não, é que às vezes tu não precisa te encontrar, mas tem pessoas que querem ainda experienciar, elas precisam ver. Porque tem certas coisas que não, né?
Sim.
Que tu precisa experimentar, sapato, uma blusa, precisa, enfim, ver um produto de perto, a qualidade. Então, a gente trouxe uma forma de aproximar esse ponto de venda físico, onde tu pode ser só um showroom, tu não necessariamente precisa vender, mas tu pode estar ali para mostrar e fazer com que as pessoas tenham mais exposição de marca dentro da rede, que é uma forma. Então, é tudo muito novo, As pessoas ainda acham que se elas botaram um produto lá, que elas vão ter que sair vendendo. Uhum. E que se não vender, elas vão ficar super frustradas. A gente tenta explicar que isso daqui não é uma feirinha, não é uma feirinha de rua, que tem um outro conceito,
conceito
por trás
bem
disso.
Do futuro, né?
É
um conceito, inclusive, que dizem que os próprios shoppings, no futuro, eles não vão ter todos aqui.
A venda, né?
Tu vai ter a experiência do usuário, que ele vai experimentar como é que é o aspirador, mas ele vai comprar online. Entendeu?
Exato. Então, a gente está trazendo isso.
Tu sabe
isso.
Disso, né, Ruth?
Uhum. É bem novo, é um bebê ainda, também a gente está experimentando, mas o Conexões acabou que ele abriu muito esse mercado de uma forma diferente de fazer negócio, e tudo é novo. E os lives que a gente faz, que quando tu perguntou antes dos lives que eu faço no grupo, os lives foi só uma transição mesmo, porque todo mundo, apesar de fazer tudo online, se tiver alguém com um olhar onde o consumidor se sinta cuidado, né, que é o meu papel um pouco dentro do Conexões, e são esses lives que fazem a coisa rodar e fazem com que as pessoas consigam conversar com alguém, que o Conexões tem um rosto, não só uma operação.
Olha, Mauro, tu tá de parabéns aí, porque não é fácil trazer todas essas pessoas, né, para um lugar só e conseguir fazer essa movimentação que tu tem feito lá, né?
Então,
tu tá
menina,
de parabéns,
uma loucura.
Toda essa trajetória. Gente, eu queria agradecer a vocês, mas a gente chegou agora no final do programa. E quero agradecer, Rubem, por ter vindo. Eu fiquei, assim, bem feliz, porque tu foi meu professor e a gente sempre tem o professor, né? O professor.
Sim.
Mesmo que tenha sido um de vários, foi um professor bem, muito importante naquela ocasião pra mim, né?
Que bom.
E Gustavo também. Legal a tua criatividade, né? E a ideia que vocês tiveram da construção dessa empresa, que tenha bastante sucesso. Mauro, continua assim, a gente gosta muito de ti. Tá? E eu vou passar a palavra para vocês. A gente tem, assim, 4-5 minutinhos para vocês se despedirem, se quiserem dar um recado aí para os ouvintes. Gustavo, vou começar contigo.
Então tá. Eu gostaria de dizer para todo mundo que está ouvindo aí que tem uma ideia, que vamos tirar ela do papel, né? Vamos simplificar essa ideia, tentar pegar um único ponto para comprovar ela, né? Eu sei que às vezes a gente tem ideias que são gigantescas, mas vamos tentar simplificar e fazer a coisa mais simples possível para que a gente possa validar ela. Valida a ideia, coleta os dados dessa tua validação, aprende com isso e vai para um segundo round. É isso aí.
Isso aí. Muito obrigada, Rubem.
Eu posso pegar esse gancho, porque tu falou de uma coisa que é fundamental para a experiência de usuário, que é simples, ser simples.
Isso.
As pessoas tendem a pensar complexo porque elas dominam certas áreas. Né? Então, pega, sei lá, o advogado no teu exemplo, né? Ele domina aquela área de direito, então ele quer colocar tudo que ele sabe no aplicativo. Se ele fizer isso, a gente sabe que ninguém vai conseguir usar o aplicativo. Então, pensar simples não é fácil, mas a gente tem que tentar.
Não é fácil.
Porque a gente pensa complicado naturalmente. Quando a gente domina um assunto, a gente pensa um monte de coisa sobre aquilo. Então, para o público que está ouvindo, para quem são pequenos empresários ou pessoas que têm os seus projetos, que tentem pensar simples, que é praticamente a mesma coisa que o Gustavo falou. Né? Porque pensar complicado é interessante, mas aquilo tem que ser sintetizado para que as pessoas possam comprar ou adquirir ou utilizar aquela ideia.
Uhum. Inclusive dentro das suas próprias empresas, né? A gente quer apresentar alguma coisa e já pensa numa coisa que é muito grande, né? Eu quero apresentar para o meu chefe uma coisa, eu tenho que bolar uma coisa enorme. Não. Mostra para ele que, assim, ó, eu quero comprovar uma única coisinha aqui.
PowerPoint de 3 folhas, gente.
PowerPoint de 3 folhas com 4, com 3 linhas de texto, no máximo em cada uma. No
Pronto.
Máximo.
Aí, ó, fica a dica do Rubens.
É, e eu pegando o gancho do pensamento, na verdade, uma das coisas que foi para mim um aprendizado, assim, é como as pessoas não pensam no outro. Né? Então, assim, acho que exercitar a empatia hoje em dia é muito importante em todas as áreas, né? Enfim, porque como a gente vive digitalmente e a gente está nesse mundo que não é mais paralelo e que é o nosso mundo, acho que cada vez que tu te coloca no lugar do outro, tu consegue ser mais produtivo, sabe? Ajudar mais as pessoas, porque esse entendimento de que se a coisa, ela só anda, se ela for todo mundo junto, e se for em conjunto, e se as pessoas se ajudarem, eu acho que é um pensamento bem positivo, proativo para os dias de hoje, porque esse mercado também de individualista, ele não tem mais espaço.
Tem que mudar.
E a gente tem que mudar. Sim. Então, acho que é pensando no outro, se colocando no lugar que a gente consegue se mover.
Excelente, muito bem. Gente, adorei receber vocês. Até a próxima, #inovação.
#inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.